E disse-o, e repito, nós tivemos até o momento, quero lhe dizer, Sr. Presidente, de grande elevação. A Sra. Deputada Mariana Mortágua teve ocasião de explicar e de pedir desculpa pelo gesto. Queria mesmo interpelá-lo e perguntar-lhe diretamente quando é que passamos assuntos sérios e começamos a discutir aquilo que interessa, a construção da União Europeia.
Muito obrigado. A resposta é simples, quando vossas excelências permitirem que entre na ordem do dia de uma forma absolutamente normal, como eu pensava que ia acontecer. E, ao Sr. Deputado Paulo Núncio, eu corto-lhe a palavra no momento em que considero que está a fazer um contraditório em relação a qualquer coisa. Corto a palavra no momento em que não for uma interpelação à mesa no quadro que eu referi. Faz favor.
Sr. Presidente, no âmbito desta conversa, apenas para lhe dizer duas coisas. A primeira...
É uma pergunta.
A primeira para lhe dizer que a Sra. Deputada Mariana Mortágua está a querer dar...
Sr. Deputado, vou
música.
Cortar a palavra. Vou cortar a palavra, Sr. Deputado. Vou cortar a palavra. Não vou permitir, Sr. Deputado. Não vou. Sr. Deputado, se quiser criar um incidente, cria um incidente. Eu não vou permitir o prolongamento deste debate em torno daquilo que está em causa. Não vou. Há uma comissão de inquérito que foi solicitada. Essa comissão de inquérito foi o próprio grupo parlamentar do CDS-PP que a pediu. Está a correr os trâmites legais e vamos passar ao ponto 1 da ordem do dia. E se Vossa Excelência considera que está a ser impedido de falar, interpõe recurso para o plenário para saber se eu estou a ter ou não razão e será o plenário a dar-lhe a voz que não eu. Sr. Deputado, não vou. Senhor, não vou. Muito obrigado. Vamos entrar no primeiro ponto da ordem do dia. Debate sobre o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia e para a intervenção inicial. Dou a palavra à Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, Sras. E Srs. Deputados. É sempre um enorme gosto para mim estar aqui e agradecendo toda a vossa atenção para este importante debate sobre a construção da União Europeia. Como sabem, senhoras e senhores deputados, os últimos anos foram marcados por momentos complicados pela fragilização do multilateralismo, pela estagnação da globalização e o regresso da guerra nas nossas fronteiras e conflitos supra-regionais. Esta realidade obrigou a União Europeia, em 2024, a reafirmar os seus valores, reforçando simultaneamente a resiliência interna e a sua autonomia estratégica. Portugal esteve, como os senhores deputados sabem e têm com certeza todo interesse em ouvir, no centro desta dinâmica. Nós apoiámos a candidatura bem-sucedida de António Costa ao Conselho Europeu, garantimos uma presença extraordinariamente relevante da nossa comissária Maria Luísa Albuquerque num dossiê estratégico para a União Europeia, que é a União de Poupanças e Investimentos, e garantimos e apoiámos a candidatura de Teresa Anjinho, que foi eleita como provedora da Justiça Europeia. A manutenção da guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia sublinhou a importância e prioridade do alargamento para a União Europeia. Portugal tem sido um dos principais defensores deste processo, defendendo a inclusão gradual dos países candidatos nas políticas europeias e no mercado único. A defesa da Ucrânia tem se mantido no centro da agenda europeia, com pacotes robustos de assistência, nos quais Portugal tem sempre participado, muitas vezes para além do que seria a sua chave de capital. Senhoras e senhores deputados, destaco também o papel de Portugal no diálogo com parceiros de todo o mundo, de todas as regiões, em particular em África e na América do Sul, para combater a desinformação e mitigar impactos globais, nomeadamente quanto à segurança alimentar. Em maio de 2024, porque é deste ano que falamos agora, as eleições europeias geraram uma legislatura mais fragmentada e exigiram uma redefinição estratégica da União, para a qual Portugal contribuiu ativamente. No plano económico, estarão recordados dos relatórios Letta e Draghi, que colocaram no centro da agenda os temas da competitividade, com propostas para a simplificação administrativa e aplicação eficaz da legislação que apoiamos. A revisão intercalar do quadro financeiro plurianual permitiu também financiar novas prioridades, como o apoio à Ucrânia e a criação de plataforma de tecnologias estratégicas para a Europa. Portugal defendeu e esteve em geral na linha da frente de políticas estrategicamente relevantes para a União Europeia, como seja o Regulamento de Restauração da Natureza, o mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, e reconhecemos sempre e acautelámos sempre a necessidade de equilibrar metas ambientais com competitividade industrial. Na área da concorrência e auxílios do Estado, defendemos disposições específicas para empresas médias, apoiámos iniciativas para a habitação acessível. Num ano que foi também marcado pela adesão plena da Roménia e da Bulgária ao espaço Schengen e pela aprovação do novo pacote para asilo e migrações, Portugal participou no combate à migração irregular e manteve presença constante nas operações conjuntas da Forex. Contribuímos para a prevenção e combate ao terrorismo no âmbito da segurança interna, no combate ao crime organizado e tráfico de droga, reforçámos a cooperação judiciária e civil com soluções digitais. Na dimensão externa, Portugal continuou a participar ativamente nas missões e operações da Política Comum de Segurança e Defesa. As relações com os países da vizinhança leste e sul assumiram uma grande relevância e destacamos aqui a nomeação de uma comissária para executar o novo plano, o novo pacto para o Mediterrâneo. Senhoras e senhores deputados, 2024 lançou as bases para uma União mais forte, competitiva e preparada para os riscos globais e Portugal afirmou-se como um Estado-membro ativo em várias vertentes, incluindo defendendo o acordo UE-Mercosul, e revelou-se influente com estabilidade macroeconómica e capacidade reformista reconhecida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD. Dispõe de 5 minutos para questionar o Governo.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O relatório do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia em 2024 mostra com clareza que a atividade da União Europeia foi marcada principalmente pela continuação do acompanhamento permanente do conflito na Ucrânia e pela mudança do ciclo institucional. O ano 2024 foi ainda marcado por vários desafios, nomeadamente pela necessidade de reforçar a competitividade da União Europeia, de assegurar a sua autonomia estratégica e de consolidar um mercado interno capaz de responder a desafios globais intensos, desde a guerra na Ucrânia à transformação tecnológica e energética. Sublinhamos que estes desafios foram elencados e relembramos 3 relatórios publicados ao longo do ano de 2024 e que muito marcaram e nortearam o debate público europeu, a saber, o relatório Letta, o relatório Draghi e o relatório Ninisto. Em 2024, Portugal manteve o seu apoio ao alargamento e apoiou também a integração gradual dos países candidatos e potenciais candidatos nas políticas e no mercado único, o que, sem dúvida, lhes permitirá preparar uma futura adesão e acelerar a sua convergência socioeconómica. O relatório sublinha também a importância do novo ciclo institucional e do Estado de Direito. O ano de 2024 consubstanciou uma viragem em termos de políticas da União Europeia no quadro do novo ciclo institucional, com a eleição do novo Parlamento Europeu, do Presidente do Conselho Europeu e da entrada em funções da Comissão Europeia. O relatório lembra-nos que o Estado de Direito continua a exigir vigilância constante. É um pilar identitário da União e uma garantia para todos os cidadãos, independentemente do Estado-membro onde vivam. E tem também um impacto económico. O mercado único só funciona porque todos acreditam que as mesmas regras se aplicam da mesma forma em toda a União. O relatório lembra ainda que o novo pacto em matéria de migração e asilo representa um avanço histórico na reforma da política de migração e asilo, proporcionando à União um quadro jurídico e os instrumentos necessários a uma gestão eficaz das suas fronteiras externas, não esquecendo as dimensões da solidariedade e da responsabilidade na integração. Relativamente aos funcionários portugueses nas instituições europeias, o relatório do Governo refere que no ano de 2024, e com o objetivo de combater a subrepresentação de Portugal nas instituições e órgãos da União Europeia, o Governo aumentou em 50% o orçamento disponível para incentivar a especialização e formação superior dos recursos humanos nestas áreas. Esta presença qualificada portuguesa é essencial para defender os interesses nacionais e contribuir para decisões europeias de qualidade. Importante foi também em 2024 o acordo final alcançado quanto à revisão intercalar do quadro financeiro plurianual 21-27 e que permitiu o financiamento de novas oportunidades. No âmbito da política comum de segurança e defesa, destacam-se a continuação do apoio à Ucrânia, o reforço do mecanismo europeu de apoio à paz, bem como a intensificação da cooperação União Europeia-NATO. Terminamos sublinhando que este relatório não é apenas um relato do que aconteceu em 2024. É um lembrete daquilo que ainda podemos e devemos fazer. E neste sentido questiono também a Sra. Secretária de Estado se nos acompanha na preocupação de aproveitar plenamente os fundos europeus, de reforçar a nossa presença nas instituições europeias, de promover a inovação e a transição energética e de garantir sempre e sempre que Portugal continua influente, credível e profundamente comprometido com o projeto europeu, disse.
Senhora Secretária de Estado, para responder, pedi atenção porque está muito ruído na sala. Faça a vossa estágio.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e queria agradecer, Sr. Deputado, as suas perguntas e a sua intervenção. E gostava de salientar aqui alguns aspectos que o Sr. Deputado referiu. E começaria talvez pela última questão que referiu, que é a questão da credibilidade de Portugal. E posso lhe dizer que foi verificada em 2024 e tem continuado em 2025, de facto, o reforço da credibilidade no nosso país, não só pelas nossas posições do ponto de vista da construção europeia, somos um parceiro, de facto, que todos os restantes Estados-membros consideram ser um parceiro credível nas negociações e nas políticas que vamos defendendo, mas também por causa da nossa posição interna. A nossa força, a nossa resiliência interna, a capacidade da nossa economia de gerar emprego, a capacidade da nossa economia de gerar prosperidade, a situação das nossas contas públicas têm sido um fator de reforço da nossa credibilidade junto dos nossos parceiros europeus. E eu acho que isso é, de facto, um motivo de satisfação, não só para o Governo, mas para todos os senhores deputados, que também têm, seguramente, responsabilidades e que têm participação em fóruns internacionais, em particular, interparlamentares. E, portanto, posso-vos dizer que sinto isto todos os dias, porque, de facto, estou muitas vezes nas instituições europeias e noutros Estados-membros, e este é um fator de grande satisfação e que facilita muito, de facto, o nosso trabalho. Falou o Sr. Deputado e bem sobre como temos que aproveitar bem os fundos europeus. Isso tem sido, as reprogramações dos fundos têm ajudado a atingir esse objetivo e, portanto, isso também tem sido um fator muito positivo. Mas eu gostava também aqui de salientar, já que referiu, e muito bem, a questão de participação de portugueses na União Europeia. O Governo